Olá, sejam bem-vindos. Estamos entrando no ar com o programa Mais Justiça, esse programa que é uma parceria da Ordem dos Advogados do Brasil, Subseção Iguatu, Fundação de Apoio ao Jovem de Iguatu, através da Rádio Educativa Mais FM. Você sabe que toda sexta-feira tem esse encontro marcado conosco, a partir das 11h30 da manhã, no programa Mais Justiça. Você pode nos acompanhar pelas ondas do rádio, na frequência 106,1, pode também nos acompanhar pela TV Mais. Em nossas redes sociais. Você nos acompanha através do nosso Facebook, nos acompanha também através do nosso canal no YouTube. Acesse, compartilhe esse conteúdo, assista na íntegra. Toda sexta-feira nós estamos aqui, sempre trazendo um advogado, uma advogada para tirar as dúvidas da população. Na edição do programa de hoje, nós vamos falar sobre os profissionais da saúde aqui do município de Iguatu. O que enfrenta essa categoria? Houve uma pauta de reportagem nessa última semana dentro da programação da Rádio Mais FM e TV Mais abordando sobre isso, sobre a problemática da saúde pública no município de Iguatu. E para complementar essa informação, a gente traz no dia de hoje a participação do Dr. Alain Bezerra, ele que é advogado trabalhista, representa o Sindsaúde, subsede Iguatu. Dr. Alain, seja muito bem-vindo ao programa Mais Justiça. Muito obrigada por sua participação conosco.
Obrigado. Primeiramente, quero mandar um abraço a todos os ouvintes da Rádio Mais FM. O Sindsaúde, ele tem atuado de... O Sindsaúde tem atuado de diversas formas para fortalecer os direitos de todos os servidores da saúde, principalmente os servidores de nível médio, que é aquela categoria que o Sindsaúde realmente abarca. Posso relatar alguns trabalhos aqui nesse momento, como, por exemplo, o deferimento do adicional de insalubridade de 40% de todos os servidores e funcionários também de nível particular dos hospitais aqui da região, não só de Iguatu, mas da região, que tiveram, no período pandêmico, o seu adicional estabelecido em grau máximo de 40%. Isso foi um trabalho. Um esforço muito grande do Sindsaúde para realizar essa conquista. Outra grande conquista, a minha diretora vai poder falar melhor do que eu, mas eu vou só iniciar, é a luta pelo piso da categoria da enfermagem, que já vem se desenrolando há algum tempo, mas já está pautado e brevemente sairá e será pago a categoria da enfermagem. Brevemente será beneficiada com o seu piso. Também a questão do limite de horas, a luta do Sindsaúde para limitar em 30 horas semanais o trabalho também da categoria da enfermagem. O piso dos agentes de saúde, dos agentes de endemias, também isso tudo foi uma luta, esses já conquistaram. Tudo isso foi uma luta do sindicato, não só na região, mas a nível estadual, até mesmo na nacional. Mas ainda há muitas lutas, né? E uma dessas lutas e as dificuldades que estamos encontrando hoje é com relação, falaremos depois, em um momento futuro, com os funcionários do regional, que se encontra numa situação muito difícil atualmente aqui no município.
Muito bem, doutor Alain Bezerra, de fato, o senhor já deu aí umas pinceladas das suas atuações mais recentes à frente aí como advogado do Sindsaúde. E a gente esclarece aqui no programa, falando sobre direito trabalhista e falando especificamente sobre os profissionais de saúde no município de Iguatu. O profissional de saúde, ele exerce uma função diferenciada e ele tem prerrogativas específicas da categoria. Podemos citar aqui os enfermeiros, os auxiliares de enfermagem, os técnicos, né? Então, eles têm prerrogativas diferenciadas de outras categorias, que não são necessariamente melhorias para a categoria, mas é um direito da categoria, é um direito desse profissional.
Sim, o COREN, que é o Conselho de Classe da Enfermagem, estabelece sim, não vou dizer diferenciações nem privilégios, mas pelo trabalho em si, há certas garantias que esses profissionais têm. Como também podemos até dar o exemplo da aposentadoria diferenciada, que é chamada de aposentadoria especial. Não é necessário trabalhar todo o período estabelecido pelo regime geral, devido ser um trabalho insalubre, e é de fato, esses profissionais têm direito a essa aposentadoria, digamos assim, diferenciada, especial, com a elaboração do seu PPP, para que possa trabalhar o menor tempo que os outros profissionais, e outras diferenciações também, intervalos de jornada, que eles também têm direito, descanso, que também a legislação concede esse direito, e tudo um pouco mais.
Doutor Alan, o senhor, quanto advogado representando os profissionais de saúde no município de Iguatu, quais são as principais queixas que têm chegado até o senhor atualmente no cenário da saúde pública municipal?
Hoje, como eu falei, a principal luta é com relação ao piso da enfermagem. Não que seja a única, mas é a principal. Mas as queixas que seguem são com relação aos atrasos salariais do hospital regional. As ligações são constantes, são diárias, as reclamações são diárias, tanto é que já estivemos reunidos agora recentemente mais uma vez com esses profissionais, e vou debater aqui em um momento futuro aqui da nossa entrevista o que o sindicato está fazendo já para tentar solucionar essa questão.
Pronto, Dalan, a gente já pode entrar nesse assunto, né? Falar sobre o Hospital Regional de Iguatu. Como eu disse, foi pauta de reportagem aqui na Rádio Mais FM e TV Mais. Houve inclusive também uma denúncia ao Ministério Público com relação aos problemas enfrentados pelos profissionais e pelos pacientes, né, que utilizam daquela instituição. Para começar, doutor Alan, qual é o tipo de contrato dos profissionais que atuam ali no Hospital Regional de Iguatu? Para a gente entender aí a questão dos direitos trabalhistas desses profissionais.
Hoje eles são supostos cooperados. Há uma cooperativa de saúde que intermedia o trabalho entre o Hospital Regional e esses profissionais. Mas tudo isso no papel. Na prática, o Centro de Saúde já pensa outra coisa, que eles são empregados.
E aí, fique à vontade para mencionar os problemas que já foram repassados para o senhor, desses profissionais.
Várias nuances jurídicas. Hoje há, na justiça, dois polos de ações distintas. Tramita na justiça estadual uma ação, não me recordo quem é o autor, e essa ação estabelece que os profissionais do Hospital Regional só podem laborar nesse recinto através de concurso público. Ou seja, essa ação é exatamente para tentar fazer com que tais profissionais sejam enquadrados, não eles que trabalham, os profissionais futuros que trabalham no Hospital Regional sejam enquadrados somente nesse recinto através de concurso público. E a outra, e o outro polo, é que estabelece que não, esses profissionais que hoje são supostos cooperados, na verdade são empregados, porque a citada cooperativa, a COAP, ela está intermediando esse serviço entre a FUSP, entre o Hospital Regional e os funcionários. Então há esses dois polos diferentes aí digamos assim, de vínculo, um voltado ao concurso público e outro voltado à questão do vínculo de emprego.
Os profissionais que trabalham lá, eles têm conhecimento de como é o contrato dele, a quem eles devem se reportar quando há algum tipo de atraso, quando há algum tipo de problema, porque parece que é complexo, né? A contratação deles não é uma contratação simples, passa como se fosse por terceiros, né? Então, realmente, há a possibilidade de todos entenderem de fato por quê e como estão sendo contratados?
Não, eles não têm noção nenhuma dessa questão do seu vínculo. Tanto é que foi o próprio Sinsaúde que acionou judicialmente para tentar regularizar exatamente esse vínculo de emprego. Porque isso vai ser discutido. Eu não estou aqui dizendo que eles têm vínculo, isso vai ser tudo discutido pelo juiz da causa. Mas, no modo de entender do Sinsaúde Saúde, esse vínculo hoje é irregular. Tanto é que muitos, a grande maioria, não tem ciência da sua adesão à cooperativa, sendo que tal adesão nem voluntária foi, digamos assim, obrigatória. Mas, repetindo, tudo isso vai ser discutido via Justiça do Trabalho. Posso até adiantar aqui a data da audiência. A audiência já vai ser esse mês, no dia ou 27 ou 28, não me recordo bem, mas já vai ser no dia 28, já vai ser no final do mês aqui, desse mês de fevereiro aqui, essa audiência esclarecendo, é para tentar regularizar o vínculo de emprego desses profissionais.
Doutor Alan, deixa eu falar aqui também com a senhora Josefa Sobreira, ela que é diretora do Sinsaúde, subsede Iguatu. Perguntar para ela, senhora Josefa, se essa contratação via cooperativa, se sempre foi assim, né? A senhora que já trabalhou durante muitos anos como profissional da saúde, conhece a vivência ali dos profissionais do Hospital Regional de Iguatu, sempre foi dessa forma? Sempre foi através de cooperativa? Anos passados era mais simples, agora está mais complicado. O que é que a senhora pode nos dizer com relação a isso?
Bom dia, né, a todos que estão assistindo a Mais FM. Obrigada pelo convite também. Respondendo a sua pergunta, o Hospital Regional nunca funcionou 100%, todo mundo sabe disso, né? Mas tinha algumas coisas que a gente não concordava em regular, tinha. Mas agora chegou ao cúmulo de tudo. Porque antes tinha a parte que era do concurso, que justamente eu fazia parte dele, né? Estou aposentada hoje. Eu fazia parte desse funcionalismo público, no estatutário. E tinha a parte terceirizada do município, que era aqueles que tinham um contrato temporário, que a cada 6 meses renovava esse contrato. Aí, então, agora acharam esse modelo de cooperativa, que eu não chamo de cooperativa. Porque até onde eu entendo, cooperativa você é um acionista. Né? Para abrir essa cooperativa, você entra como uma parte financeira, né? Um montante financeiro, cada um entra com a parte. Então, vocês são os associados, são os próprios donos, eles não têm patrão, né? Os patrões são eles. Então, e essa cooperativa, aí eles entraram realmente com essa parte, quando o funcionário é contratado pela cooperativa, eles entram com, se o espírito não me engano, é R$200, né? E o desconto do INSS, não, desconto que eu não sei de que é, porque não vai para o INSS, não sei para onde vai, é de 20%. Então, esses 20%, eu acredito na minha redução, que é um montante para a cooperativa, já que não vai para o INSS, né? É um montante para a cooperativa. Que, diante do cenário, o trabalho deles era para ser o quê? Dividido, rateado esses lucros, que é o que eu entendo por cooperativo. É isso. Se tiver lucro, é rateado entre os cooperados. Se tiver prejuízo, também é rateado entre os cooperados. Porque você não tem patrão. Mas eu acho que essa cooperativa, no meu ponto de vista, é apenas para burlar a maneira de se livrar dos direitos trabalhistas. Eu entendo dessa maneira. Por quê? ela é apenas um vínculo, é apenas um intermediário de receber o dinheiro do município e pagar os funcionários. Quer dizer, direto ou indiretamente, você tem patrão. Você tem um patrão que é o município. Você tem um coordenador que é a pessoa que coordena a cooperativa. Então, não deixe de ser um patrão, é apenas para se livrar dos direitos trabalhistas. Simplesmente isso. Porque quando saem de lá, saem com um pezinho na frente e outro atrás, sem nada. Que é como eu expliquei a semana passada, acho que tem umas duas semanas que a gente fez uma reunião lá, para tentar fazer uma assembleia, para de lá sair alguma coisa, mas eles têm medo disso. Apenas ganhando pouco, mas têm medo de perder o emprego. Realmente, eu não tiro a razão. É um cenário triste que a gente vive. A realidade de lá de hoje é um cenário triste. É, as cooperativas estão tomando conta não só de Batu, mas de todo o Brasil, né? O negócio se exorbitando. E como Iguatu não tem muita chance de emprego, é que o gerador de emprego hoje é o município. Aí eles ficam com medo de perder esse emprego. É muito complicado você lidar. Mas a gente já votou na justiça, né? Está esperando aí a decisão trabalhista, né, do juiz da área do trabalho, para ver se a gente regulariza essa situação deles. Que, como o doutor Alan já falou, o Hospital Regional, quando foi fundado, porque ele é uma fundação, lá no estatuto interno do hospital, tem dizendo que não pode ter funcionário desse tipo. É para ser todo mundo concursado, né? Mas como na época o pessoal concursado era pouco, fizeram uma lei lá na Câmara para contratar o pessoal temporário por 6 meses. Aí isso rola até hoje, tem 27 anos.
Senhora Josefa, ou doutor Alan, fique à vontade com um dos dois. Essa contratação via cooperativa, todo funcionário hoje do hospital regional é através de cooperativa ou toda pessoa que for contratada para trabalhar no hospital regional é através de cooperativa ou existem alguns outros tipos de contrato existentes lá no hospital?
Não, hoje só entra no hospital regional se for cooperado. É uma, digamos assim, uma obrigação mesmo. Você tem que assinar o termo de cooperado. E você nem busca voluntariamente ser cooperado. O hospital e a cooperativa exige que você seja cooperado para trabalhar no hospital regional. Mas há no hospital regional alguns poucos servidores estatutários da antiga FUSP, que é a fundação, como a José falou, que é a Fundação de Saúde Pública. Ocorreu um concurso no hospital regional e ainda há alguns poucos servidores desse concurso, que é a antiga FUSP. Se eu não me engano, entre 30 a 40 apenas, talvez nem isso, Daniele. Mas a sua grande maioria, 99%, são cooperados.
Muito bem, doutor Alan, o senhor, quanto advogado do Sim Saúde, né, representando aí essa categoria, diante do que foi lhe passado sobre atrasos salariais, né, a gente ouviu também, chegou a nossa reportagem, que não é a primeira vez, que isso é uma constância, né, que esses atrasos vêm acontecendo já há um bom tempo. O senhor chegou, inclusive, a procurar o Ministério Público do Estado do Ceará através da promotoria de Iguatu. Nós, inclusive, temos uma fala da promotora sobre isso, sobre o conhecimento dela com relação a esses atrasos salariais. Mas o senhor tem procurado outros entes para tentar resolver esse problema?
Daniela, assim, o Sim de Saúde, em seu estatuto, ele só pode atuar para funcionários e servidores de nível médio. E no hospital regional, a todo tipo de categoria. Enfermeiros, médicos, fisioterapeutas. Essas categorias, infelizmente, o Sim de Saúde não pode atuar. Porém, não os abandonou. Nós estamos entrando em contato, inclusive entramos em contato hoje com o Sindicato dos Enfermeiros, com sede em Fortaleza. Estamos entrando em contato com os sindicatos dos fisioterapeutas, todos esses sindicatos, para auxiliar os trabalhos do Sim de Saúde com relação a essa questão dos dos atrasos salariais. Isso também foi até mesmo estabelecido em ata, na última audiência que nós tivemos com eles lá. Iríamos também buscar ajuda de outras entidades sindicais para auxiliar nesse fato.
Uma outra questão que é apresentada é a remuneração insuficiente desses profissionais, né? O senhor também tem recebido isso como uma das queixas dos profissionais de saúde.
Isso é a maior queixa. O José foi muito feliz quando disse que o salário é pouquíssimo, porque ele só recebe por plantões trabalhados. E eles nem têm noção de sua produtividade. Creio eu que posso estar enganado, mas creio que a COAP nunca enviou um relatório de produtividade de nenhum funcionário, nenhum suposto cooperado do hospital regional. O que é um absurdo, o cooperado não saber o que produz. Fato também, até mesmo, que na minha opinião descaracteriza esse vínculo de cooperativa. Eles só recebem por plantões trabalhados. Se realizarem 10 plantões no mês, só recebem o valor dos 10 plantões.
Descontado
todas essas verbas que a José falou. Eles não recebem salário, não recebem férias, não recebem 13º, não recebem FGTS. Quando têm seus contratos rescindidos, não recebem aviso prévio. Enfim, nenhuma verba trabalhista eles recebem. É por isso o motivo dessa ação, para tentar caracterizar o vínculo trabalhista de todos eles.
Doutor Alan, uma outra coisa que foi também bastante discutida é com relação à falta de insumos básicos no Hospital Regional de Iguatu. Essa falta desses materiais também prejudica o desempenho desses profissionais de saúde no atendimento aos pacientes.
Sim, essa parte eu vou até deixar para a minha diretora falar, porque trabalhou na saúde há vários e vários anos.
Ainda
trabalha.
Como eu já lhe disse, o hospital nunca funcionou 100%. Né? Você sabe que o hospital público nunca funciona 100%. Não é falta de dinheiro, não é falta mesmo de coordenação. Eu concordo, digo isso sem pedir perdão. Mas é uma das coisas mais que a gente mais recebe reclamação. É falta de insumos. EPIs. Medicação mesmo. Eu já recebi denúncia, não de funcionário, mas de paciente que chegou ao hospital e foi obrigado a comprar medicação na farmácia para poder tomar lá, porque não tinha. Uma dipirona não tinha para tomar. É muito complicada a situação do regional hoje, né? E a gente sempre tenta intermediar isso. A doutora Marlilda, que é a secretária de saúde atualmente, ela sabe disso. Nós fomos lá reclamar desses salários atrasados. A gente vai pedir para ela fiscalizar esses EPIs, esses insumos que estão faltando. Infelizmente, é a situação. Como ela disse, ela disse, eu peguei o barco andando. Eu não sei onde ele furou, mas eu peguei ele andando. E a situação não está boa. É muito difícil. Eu sei que nunca funcionou 100%, não, mas agora chegou ao ponto.
Doutor Alan, a senhora Josefa mencionou aí algo que também é sempre falado, né? Falta de recurso para o Hospital Regional de Iguatu. Mas essa falta de recurso não pode influenciar no pagamento dos salários dos profissionais de saúde. São coisas absolutamente distintas.
Sim, mas há anos essa é a desculpa para não pagarem os salários. Falta de repasse, falta de recurso, não tem dinheiro, está devendo fornecedor, paga uma categoria para não pagar a outra, quando paga a outra, não paga a uma. Tá desse jeito há tempo, só que de uns meses para cá, como a Josefa disse, chegou realmente ao cúmulo mesmo do absurdo, porque já teve mês, Daniela, de entrar no quarto mês de atraso. 4 meses de atraso. Já ganham pouco. Já ganham o que não é para ganhar. É para pagar bem mais. já ganham pouco e o pouco que ganham não recebem.
Perfeito. Doutor Alan, só para a gente encerrar mesmo, agradecer aí sua participação nesse programa de hoje especial, né? Falando sobre os profissionais de saúde, sobre os profissionais de saúde que atendem ali, trabalham ali no Hospital Regional de Iguatu. Muito obrigada mesmo por sua participação.
Obrigado o convite. Eu quero só deixar uma mensagem para todos eles lá do Regional. O Sim Saúde não desistiu e não desistirá de vocês. Nós estamos todo dia tentando solucionar essa questão. Judicialmente, administrativamente, com os entes sindicais que representam as outras categorias, até mesmo as outras categorias, o Sindicato de Saúde está preocupado, apesar de não podermos representá-la, mas também não abandonaremos as outras categorias também não. Eles fiquem cientes de que todo dia nós estamos tentando solucionar essa questão dos atrasos salariais, essa questão da ausência de vínculo, ou até mesmo a outra questão falada da questão do concurso público. Tudo isso o Sindicato de Saúde vem acompanhando. Meu muito obrigado pelo convite e um abraço.
Perfeito. Obrigado, doutor Alan. Obrigado também à senhora Josefa Sobreira. Esse foi o programa Mais Justiça dessa edição, falando sobre os profissionais da área de saúde. Até a próxima sexta-feira.
Obrigado.
Os seus direitos na Mais FM. Um programa em parceria com a OAB Iguatu.